admiráveis adaptações, das quais aqui o meio é dado.
Boa tarde, aqui é o professor Pearson, fazendo mais uma transmissão, me desculpem o atraso de alguns minutinhos aí, eu que prometi a começar nossas pesquisas sobre os poderes alienígenas às 4 horas em ponto toda sexta-feira, né? Hoje já passaram alguns minutinhos, eu estou preocupado, né? Desde a semana passada, sexta-feira da semana passada, nós tivemos nosso centro de transmissão aqui invadido, né? Tivemos que sair correndo, conseguimos escapar. Eu fui para um lado, o profeta foi para o outro. Eu não sei, realmente não sei o que aconteceu. O profeta até hoje conseguiu umas mensagens. Ele me passou umas mensagens falando que estava ok, mas eu não consegui averiguar se essas mensagens eram verdadeiras, né? Então, hoje que a gente devia estar aqui juntos para fazer a pesquisa, né, que a gente faz lado a lado, o profeta ainda não apareceu. Então eu estou um pouco... Profeta... Posso afirmar com alegria que o profeta está com a gente. Profeta. Fala, profeta. Com você, profeta?
Ah, aconteceu coisas terríveis no mar de trevas, nesse mundo obscuro. Tive que me desviar de muitas coisas, muitos obstáculos, e estou aqui.
Bom, a nossa trilha é essa, né, profeta? A gente escolheu e vamos seguir.
Infelizmente.
Profeta, queria começar. Começou agora há pouco a ser transmitido para esse planeta o jogo entre Grécia e Alemanha. É um jogo bastante interessante, né? No atual momento, cara.
Com certeza.
Jogo da Eurocopa.
Não é só da Eurocopa, não. É o jogo do Euro.
O jogo do Euro.
Exatamente. Os alemães dominaram durante muito tempo os gregos, que agora estão querendo o seu espaço.
É, assim, né? Durante todo esse período próximo, a gente viu na mídia a Grécia ser culpada, né? Quase como se culpada pela crise, né? Como se o problema da crise mundial fosse ou pelo menos na crise da crise na Europa fosse gerada pelos grandes gastos de um país como a Grécia, né? Parece um tanto um disparate, né, profeta, acreditar nessa tolice, né? Realmente o que houve, o que a gente consegue detectar aqui das forças extremas, né, foi realmente uma exploração, né, um jogo financeiro que colocou, hoje está sendo depauperado as forças do Estado grego, né? Tá sendo o governo, os serviços públicos estão sendo desmantelados para salvar os bancos alemães, cara.
Pois é, muita gente pensa que é só um mínimo jogo, um jogo apenas de futebol, envolve muitas coisas, envolvem o setor financeiro, envolve a política, envolve a religião, envolve inúmeras coisas que precisam ser muito bem pautadas.
É isso mesmo. É incrível o grau de cinismo. Eu acho que eu quero falar bastante de cinismo hoje, profeta. O grau de cinismo da gente receber verdades absurdas, né? Que verdades são essas? A gente recebê-las, cara. E a gente as recebe e as propaga, não sei se é por ignorância, não. A gente tem esse... Eu acho que cinismo é uma boa questão, né? É através do cinismo que essas verdades se concretizam, cara. Uma das nossas investigações aqui, eu, o professor Pearson e o profeta, a gente vai investigar, né? Estamos investigando a presença alienígena nesse planeta, como eles concretizaram o seu poder, cara. E a gente vai ver bastante no cinema, né? Como que isso foi retratado, como que isso nos atingiu, cara. Eu gostaria de lembrar aqui, me veio por acaso, a questão do super-homem, né? Que o super-homem, profeta, ele é um alienígena. Lembra do super-homem?
Oh, se lembro.
Pois é, o super-homem é alienígena, cara. E a gente tá falando aqui, né, de toda essa força, né, o que tá em luta lá na Europa nesse momento. Ou manter todo o sistema financeiro do jeito que foi construído, ou uma outra proposta, que as propostas ainda não nem aconteceram, né? Na verdade estão surgindo propostas cabulosas, governos de extrema... Bom, eu não gostaria de falar isso de extrema direita, porque a questão de direita e esquerda está meio complicada, né? Com Lula e Maluf um do lado do outro, cara. Mas governos que estão ditando sua economia, ditando suas atitudes por fechar o país, minar a terra, bom, enfim, coisas, xenofobismo e tudo mais, né? Mas eu estava lembrando aí, um dos nossos alienígenas mais conhecidos, né, desse planeta Terra, o Super-Homem, cara. O super-homem, eu me recordo, ele sempre no começo das histórias, assim, nos filmes, né? Ele, a primeira coisa que ele fazia era prender um assaltante de banco. O assaltante de banco estava lá, um ladrão, né? Um ladrão medíocre, pegando um pouco de dinheiro do banco. E o super-homem ia lá e crau! Prendia o cara, mandava pra polícia. Tipo, né? esse ser alienígena que vem de outro planeta... Ele incorporou essa vontade de né, essa linha aí de usar seu poder para defender o banco, né? Que eu fico me perguntando, profeta, você, se tivesse o poder do super-homem, você defenderia os bancos?
Obviamente que não. Temos que defender nossa pátria, nossas atitudes.
Então não sei, acho engraçado também. Eu na verdade, se eu adquirisse o poder do super-homem, eu fico pensando o que eu faria. Acho que primeiro eu destruiria. Eu sou um cara meio, né, de cunho meio pacifista, assim, profeta. Não, né? Não que eu acredite que as coisas tenham que ser pacificadas a todo momento, de forma alguma. Mas não acho que a gente tem que estar explodindo, né? A gente pode ter o cérebro tem a capacidade, né? Nossa mente tem a capacidade de imaginar que a gente não devia estar explodindo assim, as coisas a torto que a direito. Então eu destruiria todos os tanques, para começar. Em segundo, eu acho que todos os caixas eletrônicos. E daí a gente ia ver como que a gente poderia se reorganizar.
É. Mas verdade.
Então é isso aí. Então, meu. Vamos lá, Alemanha e Grécia. Os bancos versus o público. Super-homem protegendo os bancos. É.
Exatamente. Os alemães. Pessoas tão burocráticas. Os alemães se acham o dono da verdade, né? Na verdade, os alemães tentam.
Existem bons alemães, existem. Existe um momento que a Europa foi muito interessante,
sim,
né?
Sim.
Existe um, lógico, momento que os grandes europeus, aqueles que eram capazes de sair de si próprios, cara, de enxergar o mundo fora do seu umbigo, né? Grandes pensadores, grandes filósofos, grandes. O que que sobrou hoje?
Hoje é segunda-feira e decretamos feriado. Chamei Dom Paulo Coelho e saímos lado a lado. Lá na esquina da Augusta, quando cruza com o ouvidor, não é que eu vi o Silvio Santos. Não é que eu vi o Silvio Santos. Sorrindo aquele riso franco e puro para um filme de terror. Como é que eu posso ler se eu não consigo concentrar minha atenção? Se o que me preocupa no banheiro ou no trabalho é a seleção.
Vê se tem Kung Fu aí na outra estação.
Já na outra esquina dei três viva ao rei Faisal. O povo confundiu pensando que era o carnaval. Então eu disse a Dom Paulette, eu conheço aquele ali, não é possível. Dom Raulzito, não é possível, Dom Raulzito. Quem é que no Brasil não reconhece o grande trunfo do xadrez? Saí pela tangente disfarçando uma possível estupidez. Corri para um cantinho pra dali sacar um lance de mansinho.
Adivinha quem era?
Nequinho. Nova York, todo mundo é feliz. Vi o Marlon dançando o último tango de Paris. Pedi cerveja e convenci ao garçom do botequim a não pagar o tal do casco. Ele aceitou, pois sou um astro. E de uma cobertura no Leblon, que ela é a cena dando aquela. Enquanto o povo embaixo grita, é o rei que ela é, despenca da janela. É quando a 120 o frente balde passa, é quem ele atropela.
Meu Deus, e aqui no chão as três velas.
Vamos lá, viva os grandes heróis. Vamos em frente, vamos com a voz. Avante, avante.
A gente tinha A gente citou aqui, né, a questão do Lula com o Maluf, né? Uma bomba aí, né? Não sei se a gente pode chamar de bomba, né? Uma coisa. Acho que um dos grandes. Uma imagem icônica do nosso tempo, né? Tantas vezes foi dito do fim da direita e da esquerda e tal. Agora, meu, né, o Lula, o homem do povo, do Partido dos Trabalhadores, dos Operários, se juntou com o Maluf, o Rouba Mais Faz, da Arena, né? Então, meu, a gente. Momento que já tá tudo pasteurizado, né? A gente já não consegue mesmo. Que tipo de escolha a gente tem? Como, dentro do partidarismo político, como a gente pode. No que a gente pode se pautar? É uma pergunta, né? O que a gente pode se pautar depois que, né, a gente viveu a queda do Muro de Berlim? A gente, hoje acho que a gente chega no
ápice.
No ápice, profeta dessa proposta, né? Dessa proposta política. Na verdade, da falta da proposta, né? Porque já não existe mais. Bom, é uma proposta.
Eu diria que é o momento cinismo, né? A gente já estava dizendo.
O cinismo é completo, né? A gente se espanta com a Erundina saindo, assim, né? Porque ela chega e fala, não, isso daqui é demais para mim, porque ainda existe alguma ideia de que as coisas não deveriam ser assim, né? E o fascismo, né? Fascismo, porque a gente já não tem mais oposição. Eu lembro quando o Lula batalhava, né? Ele era da esquerda. Eu lembro de ler um texto bastante bacana, cara, falando da importância dele como oposição. Pois é. Agora a gente não tem. Perdeu sua oposição, perdeu o contraponto das ideias.
Estão juntos no mesmo barco.
Mas, bom, e é isso que a gente veio revelar, né? Porque, o que aconteceu, profeta? O que aconteceu? Aliens, né?
Pois é.
Aliens, eles dominaram. Os aliens, chegamos ao limite máximo da alienação, né?
Exatamente. Se infiltraram nas nossas cabeças, nos nossos cérebros, nas nossas mentes. O domínio é indiscutível, a dependência é inigualável, a ausência é explícita, a omissão escancarada. Precisamos reverter esse quadro sem cor, sem brilho, sem nenhuma inspiração. Vamos radicalizar, vamos ser artistas da vida, buscar requintes empíricos, libertação da razão. Vamos fruir nesse mar negro, lá no fundo. Vamos clorar com nossa inteligência e compreensão. Deixe as crenças de lado, ambições, superstições, hipocrisias não têm preço, é irradiável, mas é mais a nossa postura fúnebre nessa dimensão estratosférica.
Daí teve um cara que, meu, saiu um pouquinho, né, e começou a soltar informações aí soltar as informações, então aí ele soltava, né? Soltava as informações e mostrava a barbaridade, né? A barbaridade da guerra, cara. A barbaridade da guerra travada pela maior potência mundial. A barbaridade como os governos tratam a população. Toda essa barbárie estava sendo solta e tal. Hoje ele está recolhido ali na embaixada do Equador, né? o mundo. Falando do cinismo de novo, cinismo, a gente falou, vamos pautar muito pelo cinismo, o cinismo da nossa consciência. Como a gente. Como é possível ser transmitido essa ideia de que Assange, Julian Assange, está sendo caçado pelo mundo por causa de um desvio sexual, né? O homem que mexeu com grandes potências, cara. O homem que lançou uma nova forma de mostrar e dialogar sobre o mundo. Como hoje. E é incrível, né? Assim, é o cúmulo do absurdo, mas ontem estavam debatendo sobre isso no Jornal da Cultura, né? Hoje é dia 22 de junho, sexta-feira, dia 21 de junho, sexta. Tava lá o Vladimir Safatli, um dos. Porque eu acho que são, né? O Julian Assange é um que desvenda os poderes alienígenas, hein, profeta?
Pois é. São um dos membros.
Um dos membros do clã dos desvendadores de alienígenas, cara. E daí tá lá o ontem, né? Hoje é fácil, a gente pega aí na internet, 21 de junho, quinta-feira, teve um debate sobre Julian Assange. Tava lá o Vladimir Safai no Jornal da Cultura, daí tem a Polly, né? Eu fiquei me perguntando, né? A Polly, a jornalista lá do Jornal da Cultura, e tem aquela outra que tá sempre lá discutindo com o Safatli, né? As duas, elas assumem uma posição de que sim, Assange está sendo a Interpol foi acionada para pegar o desvio sexual de Assange, né? Ele tá realmente, foi isso que aconteceu. Ele parece que ele transou sem camisinha no país que não pode transar sem camisinha lá. Então e não tem nada a ver. Chamam de teoria da conspiração a possibilidade do governo dos Estados Unidos influenciar na captura, né? Não é de uma pessoa em si, né? É na captura de uma ideia, no aprisionamento de uma possibilidade de se realizar democraticamente. É o país da liberdade. Bom, o que fazer, hein, Júlia? Vamos pro Equador, né, Júlia? Chega mais próximo. Vamos ver se aqui na América Latina a gente ainda continua com esse espírito de batalha.
Ei, Al Capone, vê se te emenda. Já sabendo teu furo, nego, no imposto de renda. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Ei, Júlio César, vê se não vai ao Senado. Já sabe do teu plano para controlar os estados. Ei, Lampião, dá no pé, desapareça. Pois eles vão à feira exibir tua cabeça. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Cuidado aí, Al Capone, a menina aí. Sabendo teu furo, meu nego, no imposto de renda. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Ei, Jimi Hendrix, abandona o palco agora. Faça como fez Sinatra, compra o carro e vai embora. Ei,
Jesus Cristo, o melhor que você faz, deixar o pai de lado, foge pra morrer em paz. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim dessa maneira, nego, Chicago não aguenta. Eu sou astrólogo. Preciso acreditar em mim. Eu sou astrólogo. Eu sou astrólogo e conheço a história do princípio ao fim.
Suicídio. Quem diria? Tão mortal. Capaz de afetar até a maior potência mundial. Quem diria? Estados Unidos da América, os americanos, os soldados, os servidores, até eles estão com problemas.
É, parece que agora foi analisado aí que os soldados americanos, eles, a taxa de suicídio ultrapassou a taxa de mortalidade em combate, né? Na guerra do Afeganistão, nas guerras que eles vêm travando aí. É uma coisa...
lamentável.
É uma coisa impressionante, né? Assim... O que acontece na guerra, cara? Essa economia norte-americana, cara, pautada na guerra, hein? É metade de toda a produção da economia norte-americana vai para recursos bélicos e nunca pararam de guerrear, né? Podemos dizer que eles guerreiam pelo menos duas frentes, metendo bomba, distribuindo democracia através de mísseis teleguiados, né? Hoje pelos drones. Você conhece os drones, profeta?
Olha, eu conheço bastante, mas esse
os
eu não
drones,
conheço.
Os drones, eles são a última tecnologia. São aeronaves não tripuladas. Os caras, vixe, bombardeiam qualquer coisa, cara, sem precisar de ter gente lá. Igual videogame, meu. É igual videogame, tudo pela tela do computador. É
o domínio da mídia.
E essa é outra frente, né? Coca-Cola, né? É, meu. Coca-Cola, galera. Tamo aí, né? A gente participa também. A gente participa dessa guerra, né? Mas aí os soldados americanos agora começam a voltar. Já não encontram mais. Já não encontra mais sentido, né? Já não encontra mais sentido de viver depois da barbárie que eles vivem lá, profeta. Os caras, meu... Eles chegam lá, profeta, sob um discurso de que eles estão salvando aquela população. A população os recebe com extrema hostilidade. E muitos soldados, eles demoram para entender qual que é a verdadeira função deles, né? O que está acontecendo ali de fato. Eu acho que quando cai a ficha, cara, quando cai a ficha do que de qual foi a sua função nesse mundo, a coisa fica preta, cara.
Diria a coisa fica negra.
Coisa fica negra. Pois é. Soldados. Mariners. Eles carregam no peito aquela vontade de batalhar, cara. Agora são mais de 150 suicídios em 150 dias, cara. Tá se suicidando um por dia. Não aguenta, né? A gente teve grandes... Se vale lembrar, né? Quando algumas fotos que... Né? A guerra é... A guerra é a barbárie, né? A guerra é você tá mirando uma bala que explode e penetra no crânio do seu inimigo, cara. É você soltar mísseis que explodem dezenas a centenas de pessoas. Ou como nossos norte-americanos, os únicos, né, que até hoje mostraram ao mundo a potência da bomba atômica, né? Foram centenas de milhares de mortos fora o que resta de um terreno com radiação, né? Fora as deformações do corpo de todo um povo, cara. Mas é, isso daí se volta contra, né? Volta-se contra si mesmo, é óbvio, né? Não fica assim, tipo... Não, teve várias, hein, profeta? Você lembra dos escândalos, profeta? Dos escândalos de algumas fotografias que surgiram das guerras, né? Na guerra do Iraque, na guerra do Afeganistão, cara, depois de 11 de setembro, cara. É, de alguns soldados humilhando, né? Teve aquela, se eu não sei, aquela foto de uma mulher humilhando alguns prisioneiros, né? Humilhando sexualmente.
Lembro.
Profeta, aquilo lá é a verdade da guerra, né, profeta?
Pois é.
O que está sendo, vamos falar de cinismo de novo, porque o que está sendo criticado a uma foto aparecer ali é porque essa foto quebra com cinismo. É porque uma foto como aquela mostra a realidade. Não é o problema do soldado tirar foto do que eles comumente fazem durante uma guerra. É isso que se faz. É trucidar o inimigo.
Literalmente.
É maltratá-lo, é torturá-lo. É retirar informações que você necessita. Pois é.
Literalmente. É a realidade nua e crua.
É a realidade nua e crua de um mundo que entra em decadência, né? Eu gostaria de terminar, profeta.
Sim.
Saindo dessa guerra de massacre contra os humanos, cara, pra ir pra uma outra guerra aí que a gente vive, né? A gente hoje vivenciou aí a Rio Mais 20. Que grandes governantes do mundo inteiro, cara. E a gente pode colocar aí é todo esse tipo de governantes que, né, Lula, mais Maluf, cara, né, pessoas que apertam a mão dos banqueiros, cara. Eu gostei de uma frase que eu vi aí rolando pela internet, cara, que os catadores de lixo, os catadores de material reciclável aqui no Brasil fizeram muito mais do que pelo bem do planeta do que toda esse bando de comandantes na Rio Mais 20 vão fazer, né? Porque a questão acho que é essa, viu, profeta? Se a gente deixar pra esses caras resolver alguma coisa, profeta, o que é que sobra?
Sobra absolutamente nada. Temos que ter em mente que sustentabilidade é uma palavra cínica, diríamos, né?
Não, talvez o maior dos cinismos, o maior do cinismo é o desenvolvimento sustentável. A gente tenta acoplar a lógica alienígena que já já destruiu tanto nosso planeta com boas palavras.
Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte, ainda que seja de noite. Nessa fonte tá escondida o segredo dessa vida, ainda que seja de noite. Eita fonte mais estranha que desce pela montanha, ainda que seja de noite. Sei que não podia ser mais bela, que os céus e a terra bebem dela, ainda que seja de noite. Sei que são caudalosas as correntes que regam céus e infernos, regam gentes, ainda que seja de noite. Aqui se está chamando as criaturas que desta água se fartam, mesmo às escuras, ainda que seja de noite, ainda que seja de noite. Eu conheço bem a fonte que desce daquele monte, ainda que seja de noite. Porque ainda é de noite no dia claro dessa noite. Porque ainda é de noite no dia claro dessa noite.
Até a próxima, eu sou o professor Pearson.
Eu, o profeta abominável.
A gente se encontra.
Quem acreditou no amor, no sorriso, na flor, então sonhou, sonhou e perdeu a paz. O amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais. Quem no coração abrigou a tristeza de ver tudo isso se perder, e na solidão procurou um caminho.